בעזרת השם דף ט"ז, תתת מעילה עולה פסועה במין, זה נובדף שלום עליכם. סתם עוז דף ט"ו עמוד ב', נתסתיר עליה ג'יבר שומת נדין פעלה משנה. כל הנבלות מצטרפות זו עם זו. סתם עושה תרזם לסרדו צירוף, כוזס כסי קומבינו, עושה קרסנטו. מוזווה מליוריס. פעלה משנה, אומה נבלה, פוליסי סומה, האותר נבלה. Ma nevela come ci sabe ogni mo che mujero non attraverso da schita non attraverso due abbacci giudaico è proibito come fala mishna un pedazzo di una nevela si accrescenta un pedazzo di un'altra nevela e vamos ver con relação ao quê e quando os katsim mitstarfim zeim zei temeu schepte e si accrescenta da noi sta claro o que a mishna veio dizer fala agora uns algumas opiniões amarav disse lo shanuela leinan tuma. Primeiro de tudo, uma nevelá, a carcaça do animal transmite a impureza. Tanto se é um animal kasher, ou um animal não kasher, que morreu não através do abate, transmite a impureza de nevelá. Se tem o volume de um kazait, transmite a impureza. Então, Farav, quando a Mishná disse que a nevelá se acrescenta a outra nevelá, se refere à impureza. Se um boi morre, é uma nevelá, ele tem a mesma impureza do que se um porco morre, ou um camelo morre, não faz diferença. É a mesma impureza. Então, se tem, digamos, meio kazait de uma nevelá de um boi, e meio kazait de uma nevelá de um porco, se soma e transmite a impureza de nevelá. Avalei nela aquilá teorim bifne atzman, utmeim bifne atzman, mas farav, com relação à proibição de comer o kazait da nevelá, temos a nevelá de um animal caché, de um lado, e a nevelá de um animal não caché é outra coisa. Explicando melhor a opinião geral. É proibido comer a nevelá de um boi, mesmo que o boi é um animal caché, ele não foi abatido, é proibido comer. E a proibição é da nevelá. Farav, com relação ao animal não caché, o animal já era proibido antes de morrer. Uma espécie não caché. Então, Farav en isur halal isur. Em outras palavras, uma vez que o animal não kasher já era proibido antes de morrer. Quando ele morre, nenhuma proibição se acrescenta. Porque ele já é proibido. Qual é a relevância de proibir outra vez? Se o camelo já é proibido em vida, quando o camelo morre, ele continua proibido por ser não kasher, como ele era proibido em vida. Não se acrescenta a proibição de nevelar sustentarav. Então, se tem meio kazai de nevelá de um boi e meio kazai da nevelá de um camelo, são duas proibições separadas. Tem a proibição da nevelá de um lado, do boi, e o meio kazai do camelo é proibido por ser animal não kashé, não por ser nevelá. Então são dois tipos de proibições diferentes e não se soma para o kazai. ולוי אמר אפילו לאכילה נמי מצטרפים. לוי דיסקונג'ו כמורה. פעל לוי איסור, חל איסור. כמו פרויביסאו, תינקו מוסי הקרסנטה, אאוגו כשעשה פרויבידו. אינטו פעל לוי, וקמלו פרויבידו פורסנאו כאשר מזמין וידא. כונני מוחי, סקרסנטה, מה זו הפרויביסאו, הפרויביסאו לנבלה. אינטו, ומיהו כזית הנבלה דובוי, תאמזמה פרויביסאו דוקיומיהו כזית הנבלה דוקמלו. Os dois são proibidos por nevelá, então se somam ao kazait. Se a pessoa comeu, ele comeu um kazait de nevelá, ele é castigado no tribunal. Iravassi amar teorim leatzman vetmein leatzman. Iravassi falou, uma coisa é nevelá de um animal kashé, outra coisa é nevelá de um animal não kashé. Não está claro o que Iravassi deu a acrescentar. Então, Ikadeabri tem duas versões. Pligaderav, uma versão é que Iravassi é uma terceira opinião, veio discutir também com o Rav. Revisando. Rav disse que a impureza de nevelá do boi é a mesma do que a impureza de nevelá de um animal não kasher. E eles se somam para o kazait, para transmitir a impureza da nevelá. Rav disse que com relação à proibição de comer, não se somam. Com relação à impureza, sim. Então, uma versão diz que Levi discute com Rav e diz que mesmo com relação à impureza de nevelá, uma coisa é impureza de nevelá de um animal caché, outra coisa é impureza da nevelá de um animal não caché. Não se soma. Isso é uma versão. E muito mais que Ravasi vai dizer, conforme essa primeira versão, que a nevelá não se soma a outra nevelá, se é um animal kasher e um animal não kasher, com relação à proibição de comer. Briga de Amri tem uma outra versão, Lô briga, que Ravasi veio concordar com o Rav, com relação à impureza, se soma. Com relação à proibição de comer, não se soma. Então, Meitre, uma pergunta para a primeira versão de Ravasi. A versão que diz que nunca a nevelá de um animal kasher se soma à nevelá de um animal não kasher. Nem com relação à proibição de comer e nem com relação à impureza. Então, Meitre me pergunta, Mitat para vechae gamal, el mitstarfim zeim ze? Fala, Braita. Eu tenho meio kazait de uma vaca morta, que é nevelá, e meio kazait de um camelo vivo. Não se soma. Uma coisa é o camelo vivo, que é proibido por Ever Minachai, a carne de um animal vivo, é uma proibição. Outra coisa é a proibição de nevelá, da vaca. Então são duas proibições diferentes, uma coisa não tem a ver com a outra, não se soma ao kazai. Então o que se vê? Hamitat Shrei Mitstarfim, aparentemente o que a Breda veio dizer, é que se um está vivo e um está morto, não se soma, mas se os dois estão mortos, se soma. Então, Kasha de Ravasi não é como disse Ravasi, que, conforme a primeira versão, o primeiro Ika de Amri, que a carcaça, a nevelá de um animal kasher não se soma nunca à carcaça de um animal não kasher. Parece da Braita que sim. Fala, mas não tem prova. Eima, ha, haish, neem, itstarfim. Não tem prova. O que a Braita falou? Se um está vivo e um está morto, um pedaço de vaca morta e um pedaço de camelo vivo não se soma. Talvez, também se os dois estão mortos, não se soma. O que a Breda veio dizer é que se os dois estão vivos, se é um pedaço de vaca viva e um pedaço de camelo vivo, os dois estão proibidos por Ever Minachai, se soma ao Kazait. Mas se um está morto e um está vivo, ou se os dois estão mortos, não se soma. Então, não tem prova para Ravasi. Ravasi veio dizer, no caso das Nevelô, nas carcaças dos animais mortos que não se somam, talvez a Breda concorda. Maneira de Judai, de amar Ever Minachai no Igbatmea. E essa breta iria como Judá, que diz que existe a mesma proibição de Ever Minachai, a carne de um animal vivo, tanto se o animal é kasher ou animal não kasher, os dois são proibidos por Ever Minachai. Então, se os dois estão vivos, os dois são proibidos por Ever Minachai, se soma. Se um está vivo ou um está morto, não se soma. Então, Avamitash Neemai, Lomit Sarfi, o que você quer falar? Que essa breta concorda com Ravasi? Que se a pessoa pega meio kazait de uma vaca morta, nevelá, e meio kazait de um camelo morto, que também é nevelá, eles não vão se somar. Se é assim, por que a breta fala a novidade menor? No caso que um está vivo e um está morto. Por que fala esse caso? Esse caso é mais óbvio que não vai se somar. A Breda poderia falar uma novidade ainda maior, que mesmo se os dois são nevelot, os dois são mortos, não se soma. Por que falar o caso mais simples, a novidade menor, no caso que um está vivo e um está morto? Veu, Tânia? Outra pergunta da sequência da Breda. Hatzi zait para becheia, ve hatzi zait gamar bemitata e mitstarfi. Se tem meio kazai de uma vaca viva, que é Ever Minachai, e meio kazai de um camelo morto, não se soma. Um é Ever Minachai, outro é proibido por outro motivo. A nevelá de um animal não kasher. Aval, hatzi zait me pará, ve hatzi zait me gamar, ben bechayen bemitata mitstarfim. Aí fala Braita. Mas se os dois estão vivos, ou seja, que é um meio kazai de uma vaca viva, que a pessoa comeu junto com meio kazai de um camelo vivo, se soma para o Ever Minachai do kazai, a pessoa é castigada no tribunal. E também se os dois estão mortos, se soma. Se é meio kazai da vaca morta, nevelá, e é meio kazai do camelo morto, nevelá, se soma. Então, kashareisha seifa. Então se vê claramente da sequência da Braita contra Ravasi. Então, não pode ser que a Breta no princípio suspeita que se os dois estão mortos, não se soma. Como a Mara quis responder a opinião de Ravasi. A Breta na sequência fala claramente que sim se soma. Então, Nella Rav Shlomo Inami, Tashna e Mitzterfim, então se vê claramente não como Ravasi. Ravasi disse: meio casal de uma vaca morta, Nevelá, e meio casal de um camelo morto, Nevelá, não se soma nem para impureza. Uma coisa animal caché, outra coisa animal não caché. Dá para ele saber diferente? Se vê que sim, se soma. Amara Ravasi, Haitana Sabar e Surhalarissu. Então Ravasi vai falar o seguinte: existe uma discussão dos Tanaim sobre essa questão. Essa breda sustenta Isur Halalissu. Ou seja, como a gente falou antes, o animal não kasher já é proibido por ser não kasher mesmo antes de morrer. Quando ele morre, fala essa breda, se acrescenta mais uma proibição de nevelar. Uma proibição tem como se acrescentar algo que já estava proibido. Assim sustenta essa breda. Então, o pedaço do camelo morto também é proibido por nevelar, assim como o pedaço da vaca morta. Então, se soma, é a mesma proibição de nevelar. Mas Ravasi se apoia ao outro Tana, a outra opinião que diz que ele surhala lissur. Se tem algo que já está proibido, não tem como se acrescentar mais uma proibição. Então, o quê? A vaca é um animal caché. Quando ele morre não através do abate, é proibido por nevelar. O camelo é não kasher, já é proibido antes de morrer também. Por ser de uma espécie não kasher. Quando ele morre, nada se acrescenta, porque já está proibido. Por ser não kasher, então não se acrescenta a proibição de nevelar. Assim, Ravasi sustenta, como o outro Tana, que discute o Ezabrat. Então, o camelo morto é proibido por ser animal não kasher, e a vaca morta é proibida por ser nevelar. São duas proibições separadas e não se somam. Viramos a página. Maravilha, Amara, fala em nome de Deus. Não podemos comer répteis. Se a pessoa come um casai do réptil, então ele é castigado no tribunal. Se a pessoa come menos do que um casai, ele não é castigado no tribunal. Mas então, por quê? Porque a Torá fala achilá, a proibição de lechol, e achilá ela bekazai. A proibição de comer pela Torá é no mínimo um kazait. Menos do que um kazait é um consumo irrelevante. Para a pessoa se castigar ao tribunal por comer répteis, ele tem que comer um kazait no mínimo. Pergunta para Tani, Rabi Yossi ben Rabi Hanina. Kamei de Rabi Yohanan. Rabi Yossi ben Rabi Hanina falou uma braita para Rabi Yohanan. Traz o passo. Vivdaltem mina behemá teorá latmeá, o benaufa tamé lataor, velote shaketsut nafshotechem, ba behemá ou baof, ובכל אשר תימוס אדמה, שנבדלתי לכם לטמא. Um longo passuco. Então, analisa a Gemara. Patach הכתוב באכילה, וסיים בתומה. O passuco fala, לא תשקצו את נשותיכם. Proibição de comer. O animal não kasher. Depois o passuco menciona, ובכל אשר תימוס אדמה, se trata do réptil. Aí fala, לטמא, que transmite a impureza. Então, primeiro, o pasuk fala o consumo, a proibição de comer, répteis e a impureza. Então, fala a Braita, matuma bekiadashah, fachila bekiadashah. O pasuk vai associar entre a proibição de comer um réptil e a impureza do réptil. Quando tem um pedaço do réptil impuro, que transmite a impureza, se o pedaço tem o volume de uma lentilha, bequeada, já transmite a impureza. Menos do que isso, não. O pasuk veio dizer que a proibição de comer répteis também é bequeada, já, o volume de uma lentilha. Então, se a pessoa comeu o volume de uma lentilha de um réptil, ele já é castigado no tribunal, fala a Braita. De caso, se Rebbe Yohanan, Rebbe Yohanan concordou. Rebbe Yohanan disse que a lei é como essa Braita. Então, de caso, se uma prova contra Rav. Rav disse, se a pessoa comer um kazait do réptil, ele é castigado. Menos do que isso, não. Rabbi Yochanan disse, mesmo que se ele comeu menos, o volume de uma lentilha do réptil já é castigado. Então, como é que fica isso? Uma louca acha responder. Kando mitatan, karbe chaye. Explica o seguinte. Quando o réptil está vivo, ele não transmite nenhuma impureza. A pessoa encosta num réptil vivo, não se impurifica. Então, a lei desse volume da lentilha não se aplica ao réptil vivo. Então, se a pessoa comer um réptil vivo, ele só é castigado no tribunal se ele comer um kazait. Mais ou menos 30 gramas. Já quando o réptil morre, se ele é de um dos tipos que transmite a impureza, então aí se inova essa lei do volume da lentilha. Se tem um volume de uma lentilha, ou mais, transmite a impureza. Então depois que o réptil impuro morre, se inova a lei da lentilha, desse volume, e aí, fala Breta, se a pessoa comeu o volume de uma lentilha do réptil, ele já é castigado. Mas antes do réptil morrer, não tem essa lei do volume da lentilha. Então, se a pessoa comer um casaide, ele é castigado menos do que o casaide. Amada abai, pergunta abai. Varava matnitin kai, o matnitin kolashtratzim ktani, afiru bemitatam. Pergunta abai, Rav, quando falou isso, essa lei do casaide, se a pessoa comer um casaide do réptil, ele é castigado, Rav se refere à nossa Mishnah. E a nossa Mishnah fala com relação a répteis em geral. Também com relação a répteis mortos. Não só com relação a répteis vivos. Então, se a Mishnah se trata também de répteis mortos, sobre isso falou Rav, que só se ele comer um casaide ele é castigado. Não como essa resposta, que é só se ele comer um réptil vivo. Mas se ele comer um réptil impuro morto, se ele comer um casaide, um bequiadachá, o volume de uma lentilha, ele é castigado. Então, fala Abaye, se Rav se refere à nossa Mishnah, e Rav disse, se a pessoa comeu um casai do réptil é castigado menos do que isso, não, o volume de uma lentilha, não, e a Mishnah se trata também de répteis mortos, então significa que também com relação a répteis mortos, falou Rav, ele só é castigado se ele comeu o volume de um casai. Não como essa resposta que a Gamara acabou de falar, que depois que o réptil morre, se inova a lei do volume da lentilha, se a pessoa comer o volume de uma lentilha do réptil, ele é castigado. Pulamos o parênteses. Amare Rebbe Yosef, Haidiuka Dilachum, Rav Shmata Be'amakama. Fala Rebbe Yosef para Abai, você entendeu assim, que Rav se refere à nossa Mishnah. Mas fala Rebbe Yosef que não. Rav disse essa lei por si só, não se referindo à nossa Mishnah. Então volta a resposta de antes. Rav, quando falou que a pessoa come um casai do réptil é castigado, menos do que isso, não. Rav só se refere a um réptil vivo, que não tem essa lei do volume da lentilha, não tem impureza ainda. Depois que o réptil impuro morre, se inova a lei do volume da lentilha, por causa da impureza, então se inova também com relação à proibição de comer. Se a pessoa comer o volume de uma lentilha, a pequena já é castigada. Quando ele calça, ele é Beuchanan, ele é Beuchanan, concorda com essa braita? Da Breita se vê que se a pessoa comer o volume de uma lentilha do réptil é castigado. Pergunta, Meitive, Haivarim, Elaem Shiur, Afilo o Pachod Mikazait Nevela, o Pachod Mikazait Nasheret Metamim. Fala a Breita, a Nevela transmite a impureza, o réptil impuro transmite a impureza. Um órgão do animal também transmite a impureza. Um órgão é algo importante por si só. Mesmo que tenha menos do que um casaito, menos do que o volume de uma lentilha, é algo importante por si só, porque é um órgão inteiro, transmite a impureza. Gamar Rabbi Yochanan disse Rabbi Yochanan, Enokin Alehem, Elabe Kazait. Disse Rabbi Yochanan, mas se a pessoa comeu Nevelá, ou se a pessoa comeu o réptil, ele só é castigado no tribunal se ele comer um casaito. Então, Rabbi Yochanan concordou com a Breda de antes, que se a pessoa comer o volume de uma lentilha do réptil, ele é castigado. Aqui, Rebbe Yochanan diz que é só um casai. Então, como é que se explica esse assunto? Amarava de Sirava. Bemuvdalim de Berakatuv. Rava explica o assunto melhor. A Breda de antes traz o passu de Veivdaltem e de Veivdalti. Lá se trata dos répteis que transmitem a impureza. Tem Shmone Shatzim, 8 tipos de répteis que transmitem impureza depois que morrem. Então, sobre isso, esses répteis que se diferenciaram e transmitem impureza, falou o Pasuk, que a impureza é transmitida se tem o volume de uma lentilha ou mais, mas no mínimo uma lentilha. O Pasuk associou a proibição de comer, de Lote Shaketsu, com a impureza, veio dizer, com relação a esses répteis que transmitem a impureza, com o volume de uma lentilha, a proibição de comer eles também é se ele comer o volume de uma lentilha, do réptil. Só uma coisa. Aqui, Rabbi Yochanan, se trata de répteis que não transmitem impureza, como uma cobra, por exemplo. Uma cobra que não transmite a impureza nem viva nem morta. Então não tem relação à cobra, a lei desse volume da lentilha. Então só se a pessoa comer um casai, ele é castigado no tribunal. Menos do que isso, não. Amaleira vada barava lera. Pergunta o sábio para lá. Ela meata. Bema name liflegue. Bem muvderet, lexena muvderet. Então pergunta. Ravada barava. Se é assim, que estamos diferenciando entre um animal que transmite a impureza e um animal que não transmite a impureza, um animal impuro e um animal puro, vamos diferenciar também com relação a Bema, Teurai e Tmeá, que o pastor também fala. Diferencie também sobre a impureza de Nevelá, de um animal kasher e um animal não kasher. Diga o seguinte, o pastor também fala, Veivdaltem Bena Bema, Teurai e Tmeá, diferenciando entre animal kasher e animal não kasher. Então, se tem uma nevelá de uma vaca, que é de uma espécie kasher, vai ter uma lei diferente da impureza do que se um camelo morreu, que é de uma espécie não kasher. Digo o seguinte, por exemplo, se tem um kazait de uma da nevelá da vaca, transmite a impureza. Já no caso de um camelo que morreu, é uma nevelá, transmite a impureza com outro volume. Porque a gente fala que a lei é a mesma nos dois, que é o kazait. Se com relação ao réptil você diferenciou entre répteis impuros e répteis que não transmitem impureza, porque você não diferencia com relação a outros animais? Uma vaca e um camelo, por exemplo. Amalei respondeu Rava, que kamakish rahmana lebate shaketsu, avar le shiurimlo. Fala o seguinte, o pasuk menciona no princípio benabemat teuralatmea, diferenciando entre um animal puro e um animal impuro, o pássaro impuro e o pássaro puro. Aí falou, deixa que tu é tão chute. Não coma o que é proibido. E depois o pastor menciona o réptil. Proibido comer o réptil. E no final o pastor menciona a impureza dos répteis. Farava. Não vamos falar assim como diferenciamos entre répteis impuros e répteis puros. Vamos diferenciar também com relação à impureza dos animais kasher e animais não kasher. Porque com relação a isso, isso não foi associado. A associação aqui foi a seguinte, assim como tem a proibição de Balte Shaketsu, de não comer o réptil, que é algo enojado, assim também existe a proibição de Balte Shaketsu se a pessoa comer um animal não kasher, comer um camelo. Isso que o pastor veio associar, veio dizer que mesmo que Balte Shaketsu é comer algo enojado, como proibido comer um réptil por causa disso, a mesma proibição existe se a pessoa comer um animal não kasher, que também é algo enojado. É isso que o pessoal veio dizer, falarava. Com relação à impureza, isso, não associamos entre a impureza da nevelá dos animais com a impureza dos répteis. Então não veio associar entre as duas impurezas. O pessoal menciona, diferencie o animal kasher do animal não kasher, o pássaro kasher do pássaro não kasher, e não coma o que é proibido. Aí o pessoal menciona os répteis, que é proibido também comer por Balte Shaketsu, porque é algo enojado. E no final o Pazu menciona a impureza. Aí falou a Braita. O Pazu menciona primeiro a previsão de comer o réptil e a impureza. Veio associar entre os dois. Com relação aos répteis que transmitem a impureza, que esse é o que o Pazu se trata aqui, letamê, tem essa lei do volume da lentilha, que transmite a impureza desses oito répteis. Então sobre isso foi associada a previsão de comer. Não coma desses répteis o volume da lentilha que transmite a impureza. Já com relação a répteis que não transmitem a impureza, não tem a lei da lentilha, desse volume, e só, a pessoa só é castigada no tribunal se ele comer um casal. Isso que o pessoal fala no final. O princípio fala, diferencia entre animal kasher e animal não kasher, e não coma o animal não kasher. É isso que o pastor veio dizer. O pastor não menciona a impureza de nevelar no princípio. Não veio associar entre a impureza de nevelar dos animais com a impureza dos répteis. Porque o pastor no princípio não menciona a impureza da nevelar. Então, o que vamos associar é que assim como é proibido comer répteis por Balte Shaketsu, porque é algo enojado, é proibido também comer um animal não kasher, como um camelo ou algo assim, que também é algo enojado. Isso que o pastor veio falar. Mas com relação à impureza de nevelar, tanto de animal kasher ou animal não kasher, se tem um casai de nevelar, transmite a impureza. Menos do que isso, não. Isso eu falo que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver a lei do sangue do réptil. Como fica a impureza do réptil com relação ao sangue. Vamos ver se mais sobre essas leis de Tzidufim, coisas que se somam, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.